Muito bom dia, está aberta mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, o nosso programa de grande entrevista que regressa com um novo convidado, como sempre, um protagonista da nossa região. O nosso convidado de hoje é o presidente do NERB AEBAL, David Simão, a quem desde já agradeço a disponibilidade e presença aqui nos nossos estúdios. David Simão, para início de conversa, naturalmente, que balanço é que faz até o momento deste trabalho à frente do NERB, do Núcleo Empresarial da região de Beja, desde a tomada de posse em junho?
Junho. Em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Para mim é uma honra e um prazer ter aqui esta oportunidade para poder nos falar um bocadinho sobre as empresas, sobre o tecido empresarial da nossa região e também dizer e informar um bocadinho sobre o trabalho do NERB AEBAL. O NERB AEBAL é uma associação que tem uma vasta área de trabalho e de influência na representação atividade dos empresários junto das entidades governamentais, sejam elas locais, regionais ou a nível nacional. Temos um órgão de cúpula que é a CIP, a qual pertencemos e integramos os seus órgãos sociais, que através do seu trabalho na concertação social e na dinamização de vários projetos tem vindo a acompanhar e a fazer a ponte entre aquilo que são os anseios, as necessidades e expectativas dos empresários face aos órgãos governativos do país, e tem sido um trabalho, por um lado, desafiante, que eu não tinha ainda nenhuma experiência nestas matérias, mas tem sido altamente motivador. Também tenho a felicidade de já ter integrado a direção anterior, na direção do Dr. Filipe Pombeiro, e que fez um excelente trabalho e que me passou a pasta de uma forma extremamente organizada.
Então há aqui uma certa linha de continuidade.
Sim, sem dúvida. E também grande parte da equipa já é uma equipa experiente e que tem me acompanhado e sustentado e ajudado aqui em todas as atividades.
David Simão, e que diagnóstico é que é possível fazer neste momento ao setor empresarial da região, que naturalmente fica aqui muito marcada, muito vincada por esta pandemia que nos tem insulado há já 2 anos? Como é que se pode fazer agora um ponto de situação do tecido empresarial, que já era frágil antes da pandemia, mas que naturalmente no decorrer e no pós ficará ainda mais fragilizado?
O nosso tecido empresarial podia-se, não querendo ser redutor, mas temos identificadas duas velocidades, quer dizer, tudo o que é o setor agroindustrial está com uma velocidade muito mais acelerada do que propriamente os outros setores, do comércio e dos serviços, também frutos das ferramentas que estão ao dispor dessas empresas. Nós temos assistido no setor do agronegócio, que continua a evoluir a todo o vapor, e realmente a região tem sabido, e os empresários têm sabido, ajustar-se àquilo que é a procura dos mercados internacionais, têm conseguido ganhar escala. Nós hoje neste
setor da agricultura, dessa velocidade?
É a alqueva e também a postura inovadora que estas empresas têm adotado. A aplicação de tudo o que de novos sistemas de rega para utilizar a água com um critério absolutamente eficiente. Ter também a gestão modernizada, as ferramentas ajustadas àquilo que é a procura dos mercados internacionais. Estar presente onde os nossos produtos são mais valorizados tem sem dúvida nenhuma sido um fator de sucesso. Relativamente às outras áreas de negócio mais dependentes de quem nos visita, como nas áreas do turismo, nas áreas da restauração, até nas áreas dos serviços, tem realmente sido um exercício de resiliência e de luta e de combate diário que essas empresas têm-se conseguido reinventar. É verdade que houve algumas empresas que ficaram pelo caminho, isso é indiscutível. O efeito da pandemia que teve nesses negócios, principalmente negócios muito recentes. Eu conheço várias empresas na área da restauração, do turismo, uhum. que abriram portas pouco antes do início da pandemia e que quisessem não conseguiram resistir, mas conheço vários exemplos de empresas que se reinventaram, utilizaram novas aproveitaram o tempo para se formar e digitalizar os seus negócios e que hoje têm uma recuperação mais rápida, conseguiram manter grande parte das equipas. Nós durante a pandemia aquilo que fizemos foi ter uma aproximação muito grande aos nossos associados, às empresas, mesmo aquelas que não eram nossos associados e que tínhamos contacto, e ajudámos a passar a informação e ajudámos a aplicar muitas vezes os apoios governamentais que às vezes eram difíceis para determinadas uhum. empresas deslindar essa informação e aplicar essas ajudas nas suas empresas e recorrer a esses apoios, e nós conseguimos fazer isso um trabalho muito de proximidade, muito de equipa, junto das entidades competentes, junto das empresas, e muitas delas e hoje têm uma recuperação mais rápida e tornam-se mais fortes, porque novas ideias de negócio que surgiram vão ficando. Nós vimos nos restaurantes do takeaway, toda a gente manteve os takeaways, toda a gente manteve a comunicação digital.
Foi necessário reinventar-se as empresas. Exato. De alguma forma, não é? Para ultrapassar e sobreviver, principalmente nesse setor da restauração.
Sim, sim. E aquilo que é verdade é que o trabalho do empresário é um trabalho muito criativo. Tem que ousar empreender, ousar entrar por caminhos muitas vezes desconhecidos para garantir a viabilidade dos seus negócios.
David Simão, neste momento temos também, ainda em paralelo com a Covid-19, Que continua ainda bem presente, mas temos também outras consequências que estão a chegar em virtude da guerra na Ucrânia, a escalada do preço dos combustíveis, a própria energia também. O que é que vai chegando ao NERB em termos de preocupações neste sentido? O que é que já se vai refletindo no dia-a-dia das empresas?
Neste momento, além do que referiu, assistimos a uma geral subida dos preços e de todos os fatores de produção. Nós assistimos já em tempo de pandemia um aumento de todo o setor logístico que vai forçosamente forçar as empresas a subir os preços dos seus produtos, dos seus serviços, porque todos os custos de produção estão a ter subidas, diria quase que exponenciais. E isso gera-nos aqui algumas preocupações. O que as empresas nos dizem é que quando elaboram os seus orçamentos no início de a preparar o ano seguinte, eles ao fim de 15 dias estão desatualizados e então é difícil haver um exercício previsional das consequências do que está
diária,
a acontecer,
então.
e que acaba quase por forçar uma reação no dia-a-dia, o que tem um efeito de contração face a novos investimentos. Ou seja, as empresas neste momento que têm planos de investimento programados tendem a adiar esses planos de investimento para não se descapitalizarem e prever situações de contração no consumo no futuro. Eu estou convencido que a nível governamental as ajudas que o governo deverá deverá estar muito atento é que nós precisamos neste momento de aumentar o fator confiança, ou seja, face a este contexto em que estamos inseridos, a sair de uma pandemia, com a situação da guerra da Ucrânia, a subida generalizada dos preços, para aumentarmos o fator confiança nós precisamos soluções imediatas de apoio à capitalização das empresas. Isto porque para que as empresas tenham folga, a fundo money suficiente para continuar a fazer os seus investimentos, continuar a executar o aumento dos seus negócios nas mais variadas áreas, tendo em conta que não precisam reservar esse fundo de maneio para conseguir fazer face ao futuro, não é? Aos imprevistos que muitas vezes todo este contexto...
Mas têm sido insuficientes essas medidas, questões como o voucher, o auto voucher, por exemplo, questões dessas têm linhas de crédito anunciadas, 400 milhões foram anunciados, têm sido insuficientes?
Eu acho que mais preocupante do que...
Ou quer-se um apoio mais visível e mais efetivo?
Eu acho que começa tudo pela aplicabilidade das coisas. O que é certo é que muitos dos apoios que têm subjacentes uma ideia de ajuda, de efeito prático, aquilo que nós temos notado é que muitas das vezes os apoios não conseguem chegar ao terreno. E não conseguem chegar ao terreno porque têm regulamentos complicados, aplicações complicadas. Muitas vezes, até mesmo os fundos comunitários, nós estamos fartos de manifestar essa preocupação, têm prazos de apresentação de candidaturas muito curtos, ou seja, que muitas das vezes só
carga burocrática, então.
Carga burocrática, e que é preciso descomplicar. É preciso achar parceiros no terreno que metam forçosamente esses apoios em prática de uma forma simples e eficiente. Existem apoios que complicamos aquilo que é simples. Isto é quase efeito lógico. Em vez de complicar uma série de medidas, se reduzirmos o IVA se existe uma contração no consumo dos combustíveis ou no consumo de eletricidade devido a um aumento extraordinário de preços, se nós descermos os impostos e mantivermos os níveis de consumos, mantemos a mesma o nível de receita fiscal, porque se mantemos em escala os consumos, acabamos por ter a mesma receita fiscal. E é uma medida que se pode regulamentar e tem efeito imediato na vida das pessoas e das empresas.
A juntar-se esta questão também da pandemia, da guerra, há também uma seca que atinge em particular a nossa região. O NERBO já expressou essa preocupação publicamente com o setor agrícola, subscreveu também preocupações e recomendações por parte da Cimbal ao governo. Há aqui uma tempestade perfeita para as empresas.
Para já, é importante referir que a semana passada caíram umas pinguinhas e ficámos todos mais animados. Não resolvendo ainda o nosso problema, pode ser que ainda haja salvação para as nossas culturas de sequeiro, que tanto são importantes para a nossa economia regional. Aquilo que é verdade e que nós mantemos-nos sempre atualizados relativamente a isso, é importante continuar a desenvolver este programa de regadio de Alqueva com ligação a outras barragens de suporte que apela ao uso eficiente da da água e consigamos assim aumentar o perímetro de regra com outras soluções e até penso que no futuro se possa conseguir atrair para o nosso Alentejo soluções como a dessalinização, como existem exemplos em vários países. Ou seja, nós precisamos de agilidade neste processo para garantir que se consiga minimizar estes efeitos das alterações climáticas, que são uma preocupação agora um bocadinho esquecidas com os problemas que temos sofrido, mas que temos que continuar a desenvolver e a estudar e a apoiar logo quando as empresas precisam, quase de imediato, as soluções de reservas de água, de abebramento do gado, de estabelecer canais de rega. O uso eficiente da água vai ser, sem dúvida nenhuma, um fator que nos próximos anos vão ser diferenciadores para o desenvolvimento económico da região. Não tenho dúvidas disso.
O Governo ontem, após o Conselho de Ministros, anunciou novos apoios para o setor agrícola, novas linhas de crédito. Têm sido suficientes para já, uma vez que este problema tem aí um foco particular, que é a questão do abobramento animal?
Essas medidas são essenciais. O que eu acho também é prematuro nesta fase, sem saber as repercussões que essas medidas têm, estar já de si a criticar essas medidas. Nós eram medidas que ambicionávamos ouvir, que ambicionávamos e agora que ambicionamos ver postas em prática. E vamos ver, porque realmente são medidas que são essenciais para a vida dos agricultores.
Muito bem. No que diz respeito àquilo que é a atividade e ao trabalho do NERV, por onde é que passa a estratégia para este mandato? A aposta na internacionalização das empresas continua a ser um fator importante deste trabalho que o NERV tem vindo a desenvolver. Por onde é que passa essas prioridades?
Vamos continuar. Nós conseguimos ali quase diria nos pingos da chuva da pandemia, conseguimos executar 3 projetos de internacionalização o ano passado. Nós constatamos que, sendo a nossa economia composta nomeadamente por microempresas e pequenas empresas, é essencial criarmos valor, acrescentarmos valor àquilo que é comercializado por essas empresas. E acrescentando valor é diminuir a cadeia de intermediários e aproximar as nossas empresas dos seus clientes finais, e isso é essencial, encontrarmos mercados onde possamos diretamente dar capacidade a essas empresas de vender lá os seus produtos. Nós tivemos em mercados como o mercado alemão, todo o mercado do norte da Europa. Nós fizemos várias missões inversas, convidámos vários prospectores a nos visitar, a visitar as nossas empresas, para perceberem exatamente que a história dos nossos produtos, das nossas gentes, da nossa região, a qualidade que nós conseguimos oferecer e que muitas vezes não é demonstrada pela toda a cadeia de intermediários que vai comercializando os nossos produtos. E esta valorização tem duas vertentes, a primeira é realmente dar a conhecer a história dos nossos produtos, da nossa gente, mas também mostrar às nossas empresas, ao tecido empresarial, que têm que realmente ganhar escala para conseguir estar presente nestes mercados.
Uma capacitação então das empresas.
Exato. E aquilo que nós queremos é criar aqui um, para já, uma formação, dar as ferramentas necessárias a essa internacionalização, sejam elas ferramentas digitais, como apresentar os seus produtos, em termos de comunicação, a importância de quebrar barreiras linguísticas, de saber apresentar os seus produtos.
Falta ainda um pouco essa noção aos empresários, porque temos um tecido económico de pequenas e microempresas, empresas quase familiares. Falta essa noção de dimensão, da importância de escala.
As nossas empresas estão muito focadas naquilo que é o expediente do seu dia-a-dia, na produção dos produtos, de vencer as burocracias necessárias à vida das empresas. Existe uma panóplia de atividades de expediente que consomem muitas vezes o tempo da vida das pessoas e que lhes impossibilita de ter uma visão mais alargada dos mercados. É preciso muitas vezes, e aí que a associação empresarial realmente pode comatar esta necessidade. Dar-lhe as ferramentas, mostrar-lhe que é possível. Repare, nós tivemos aqui vários prospectores e fizeram-se negócios na hora. Tivemos num negócio a oferta a alguns produtores de toda a produção do ano, numa visita num negócio. Ou seja, o que é essencial é agora perceber que quando se encontra estas oportunidades de negócio, o empresário ter a capacidade de aquela empresa que é sua vizinha, que está no mesmo setor, que se conhecem há 20 anos e que muitas vezes que podem trabalhar juntos, podem ganhar sinergias e podem ganhar mais rentabilidade, ter negócios mais rentáveis se unirem, se envolverem junto da associação empresarial, de utilizar as novas ferramentas, de arranjar, acrescentar valor àquilo que muitas vezes comercializam. Isso é essencial para cada vez mais as empresas terem margem para progredir e margem para crescer.
O mercado halal tem sido um dos focos também no âmbito de um projeto que tem vindo a ser promovido pelo e onde o NERB é um dos parceiros. É um mercado também interessante e importante devido também à sua dimensão.
Exatamente. Aquilo que também pretendemos como associação empresarial é dar a possibilidade de abrir nichos de mercado que as empresas aqui desconhecem e que muitas vezes possibilita angariar novos clientes para a região em termos de turismo, em termos do utilizador empresarial, porque basta às vezes mudarmos pequenas condutas, e isso é um projeto relativamente fácil de aplicar e que bastou darmos alguma formação para começarmos a receber clientes que para eles é condição sine qua non utilizarem aquelas ferramentas. Às vezes basta a forma como dispomos os produtos para que respeitemos a cultura dessas pessoas. Isso tem sido o despertar, e é aquilo que eu, como eu referi há pouco, a nível de formação, o essencial, o conhecimento. Ou seja, quando nós no final da formação dizemos, todos os empresários disseram, mas isto é tão fácil. Se é fácil e aplicarmos, é fácil ter mais clientes e mais rentabilidade. E é sempre o nosso objetivo. É podermos encontrar novos nichos de mercados, alargar a nossa carteira de clientes para ter cada vez mais volume de negócios na nossa região.
E daí a importância da formação também dos empresários.
Sim, sem dúvida. E muitas das vezes existe uma pequena resistência em sentir as necessidades. Forçoso muitas vezes todos nós utilizamos uma expressão 10 vezes por dia, que é não temos tempo. Não temos tempo. E utilizamos isso relativamente a muitas oportunidades de negócio, mas também com os nossos filhos, com a nossa família. É transversal. Mas se nós conseguirmos perceber que temos ali uma oportunidade que pode tornar a nossa empresa mais eficiente e que aquilo até nos pode fazer ganhar mais tempo e mais rentabilidade, sem dúvida nenhuma que vamos aproveitar a oportunidade. E é isto que nós queremos alargar na nossa atividade. O pretender consciencializar os empresários de que, se tornarmos as suas atividades mais eficientes, ganhamos mais tempo, podemos ter mais formação, que vamos forçosamente ganhar mais tempo. Se ganharmos mais oportunidades e aumentarmos o nosso negócio, a nossa estrutura, as nossas equipas, também vamos continuar a ganhar tempo, para que um dia deixemos de dizer que não temos tempo.
Está então os melhor preparado o empresário e com um outro tipo de perspectiva em relação ao àquilo que são as exigências do mercado e essa velocidade com que os mercados evoluem.
Isso é um processo em constante evolução, ou seja, isso nunca vai parar. O que é certo é que temos sempre que acelerar. As mudanças, aquilo que os ciclos estão cada vez mais curtos, da mesma forma que as crises económicas passam mais rápido, que há recuperações mais rápidas, mas também acontecem mais vezes. O nosso dia-a-dia nos últimos tempos temos experimentado isso, e aquilo que temos de ter é uma atenção constante, uma capacidade, uma consciência permanente em que nos temos que ajustar diariamente as nossas atividades, as nossas empresas a novas realidades de mercado, e essa constante evolução passa também pela proximidade dos centros de ensino, com o Politécnico, com os centros de investigação, a transferência de conhecimentos das universidades para as empresas, de forma a ajustar os negócios a novas realidades, a novas tecnologias, a novas maneiras de trabalhar. E isso é uma consciência que o empresário tem que ter, é que nunca podemos dizer, isto para mim está bom, esta realidade basta, porque como diria uma frase que eu gosto muito, ficar parado é a forma mais fácil de ficar atrasado num mundo em constante mudança. Por isso, aquilo que nós entendemos é que todos os dias de manhã vamos para a luta e que vamos ter que nos adaptar a novas realidades.
O NERB tem também no Centro de Incubação de Base Tecnológica um dos seus projetos de bandeira. Qual é o ponto de situação neste momento?
O NERB e a BAL, só fazer aqui a contextualização, tem conseguido, nós percebemos que um dos grandes entraves para a fixação de empresas e a criação de novas empresas, de startups, de ideias inovadoras, é realmente a falta de espaços, que muitas das vezes o acesso a espaço a preços controlados para que possam iniciar os seus negócios tem sido um obstáculo e um impedimento, muitas vezes, à realização de novos negócios. Nós, há alguns anos, temos vindo a adaptar as nossas instalações. Nós temos um ninho de empresas que conta com 11 espaços já a preços controlados, que damos a empresas, e agora estamos em fase de conclusão, ou seja, estamos aqui a 2 meses da conclusão deste projeto, que é um projeto de centro de incubação de base tecnológica, que vai ter vários espaços que vão servir para alugar a custos controlados a novas ideias de negócio com base tecnológica, tudo o que seja na área de tecnologia, empresas tanto locais como também já temos contactos de empresas internacionais na área da logística, na área de desenvolvimento de softwares, que estão interessados em deslocar-se para Beja e fixar-se ali. E é um projeto que pretendemos aumentar num futuro a breve trecho, assim que estejam reunidas as condições para tal. Nós, só para perceber, nós temos neste momento 80% de manifestações de interesse para aluguer de espaços, projetos novos, e é um misto de entidades, de empresas locais, mas também a nível internacional, que até agora, com esta questão da pandemia, valorizam muito o conceito da integridade, da qualidade de vida, e hoje em dia os negócios podem ser dinamizados daqui, de Beja, da Vidigueira, para o mundo, com as ferramentas adequadas da tecnologia. Por isso, é um projeto estrutural para nós, e que incentivamos até outros locais. Por exemplo, nós temos uma parceria com o município de Barrancos, em que desenvolvemos também lá um espaço de incubação de startups, e que é um espaço que incorpora 10 a 11 empresas, e que está completamente ocupado. E é em Barrancos, e atraiu pessoas, de empresários de Espanha, de outros sítios, que ali desenvolve o seu negócio.
Isso é um desafio para tentar ultrapassar a interioridade?
Com certeza. Nós temos feito um périplo por todos os municípios, exatamente a transmitir todas estas experiências que fazemos, e cada vez mais é importante nós percebermos que se unirmos esforços, se não duplicarmos tarefas, e se tornarmos uma gestão eficiente, e colaborarmos, e se há produtos que já estão desenvolvidos e que é só aplicar nesses sítios, é importante transmitirmos esse conhecimento, aplicarmos isso de uma forma ligeira e rápida, para que isso seja utilizado de imediato por essas ideias de negócios, por essas startups. E isso pode ser um fator, um agente fixador de pessoas e de riqueza na nossa região.
E como é que tem sido a recepção dos municípios a essa ideia?
Muito boa, muito boa. Aquilo que nós estamos a desenvolver a par desses projetos todos que já referimos, nós estamos a desenvolver. Nós neste momento falta-nos só reunir com a Câmara de Ourique. Todas as outras já manifestaram o interesse em colaborar connosco neste sentido, que é normalmente aquilo que acontece quando um prospector internacional ou de fora pensa sem fixar no Alentejo, normalmente dirige-se a Beja, a capital do distrito, e muitas vezes Beja não tem a capacidade de incubação dessa ideia, desse projeto. E se nós tivermos a informação das condições dos outros municípios, dos outros concelhos, e possamos de uma forma ágil, rápida e eficaz transmitir essa ideia para o município da Vidigueira, de Cuba, de outra zona do nosso distrito, nós realmente damos uma imagem de eficácia, de boa, de capacidade de recepção dessa ideia, desse projeto, e o investidor fica com toda a motivação e confiança para investir nesse território.
Muito bem, é uma coesão territorial também ao nível empresarial que se procura com essas ações. O NERB tem também marcado posição e tem sido também uma voz presente naquilo que são as reivindicações para a região, com os projetos estruturantes da região. Como é que vê a questão das acessibilidades neste momento, rodoviárias, ferroviárias, que naturalmente numa lógica da mobilidade acabam por ser preponderantes para a atividade empresarial?
Nós temos vindo e não deixaremos de o fazer até que as coisas realmente aconteçam, porque realmente hoje em dia um fator de contração para as nossas empresas é realmente o custo do transporte. E então com toda a questão logística a aumentar de preço, a questão das acessibilidades torna-se cada vez mais um fator diferenciador para que as empresas possam fazer os seus investimentos em determinado local. Nós precisamos urgentemente, de imediato, das nossas acessibilidades prontas, do IP8, da eletrificação da ferrovia. Nós sabemos que já está previsto, que já está programado esses investimentos nos próximos anos, mas aquilo que nós dizemos é, na medida do possível, sem querer ser utópico, mas na medida do possível, antes aproveitarmos o PRR e os outros recursos financeiros que estão à disposição do Governo, que não estavam há uns anos atrás, poder antecipar esses projetos numa região que está neste momento necessitada de crescer, que tem superávit, que tem empresas dinâmicas, que tem um tecido empresarial que quer investir, que quer evoluir os seus negócios e criar mais e melhor emprego. Cada vez mais nós assistimos das empresas a incorporarem mais técnicos superiores para estudar novas metodologias de trabalho. Só é possível nós acrescentarmos valor com a industrialização. Se nós queremos ter aqui uma industrialização derivada do setor agroindustrial, aquilo que acontece é, se não tivermos acessibilidades, nós não conseguimos exportar produtos. Eu conheço casos de empresas que exportam produtos que me dizem que 50% do custo de transporte é de Beja ao Porto de Sines. Fica mais caro transportar de camião ao Porto de Lisboa, ao aeroporto de Lisboa, ou seja, fica mais caro do que propriamente depois o grosso do caminho que os produtos percorrem. Por isso, é sem dúvida nenhuma uma necessidade premente, essencial para o desenvolvimento da região e que tem que ser antecipada na medida do possível. Tem que haver uma consciência das nossas entidades governativas e responsáveis políticos de que temos que antecipar esses investimentos o mais breve possível.
E o aeroporto de Beja, onde é que se pode encaixar aí?
O aeroporto de Beja faz parte dessa questão das acessibilidades. Nós pertencemos ao Conselho Consultivo do aeroporto e agora congratulamos-nos e ficamos muito satisfeitos com este novo investimento que a mesa vai fazer e que vai criar mais dezenas de postos de trabalho ali. Existem vários contactos para dinamizar ali todos uma série de serviços. E pensamos que se o aeroporto realmente começar a funcionar nas várias vertentes, na vertente industrial como está a fazer, mas também no transporte de mercadorias, no transporte de passageiros, pode forçosamente dar um efeito impulsionador aqui na nossa região.
E Alqueva? Este é sem dúvida o grande projeto que temos no terreno. Recentemente assinalaram-se os 20 anos do encerramento das comportas da barragem. Certo é que Alqueva transformou a região nos últimos anos, gerando outra dinâmica económica, comercial e social, e com esse crescendo ainda do regadio. Que importância este projeto por si só não deveria dar outra velocidade e outra celeridade a estas questões que das acessibilidades, por exemplo, como referimos?
Com certeza. O Alqueva tem sido estruturante, não é? Há sempre aquela velha máxima onde há água à vida, não é? E aquilo que nós entendemos temos abordado é dia frequentemente nesse sentido, e aquilo que entendemos é que é mais um fator de incentivo às entidades governamentais ao ver o desenvolvimento e a capacidade que as nossas empresas tiveram de aproveitar esta riqueza que lhes foi oportunamente concedida a explorar, temos aproveitado isso da melhor forma, e agora, para continuarmos a evoluir esses negócios, nós precisamos exatamente das acessibilidades prontas a funcionar para conseguirmos exportar os nossos produtos. Temos este princípio já feito, mas para passarmos de nível, para evoluirmos para uma região desenvolvida, é condição sine qua non que consigamos não só aproveitar os recursos naturais e os recursos que já temos, mas precisamos exatamente de acrescentar valor na nossa cadeia de fornecimento através de um custo logístico aceitável para que os nossos produtos não fiquem fora de preço de mercado e que realmente se tornem eficiente a gestão dos custos e que cada vez mais nós produzamos riqueza que torna a nossa região desenvolvida.
Alqueva trouxe aqui uma outra perspectiva, uma outra figura, trouxe-nos mais o investidor em detrimento do agricultor. Muito se tem falado sobre as culturas intensivas e as monoculturas. Como é que vê essa questão?
Incluindo, é uma área com aquela que trabalho no dia a dia, e posso lhe dizer que hoje em dia todos os empresários são obrigados a já não haver o carpinteiro, o agricultor, o canalizador. Todos nós somos forçados pelo contexto envolvente a ter empresas, sejam elas micros, pequenas, médias, grandes. Todas elas têm por base, para tornarem-se rentáveis, têm que ter todos os cuidados de gestão e utilizar todas as ferramentas de gestão que reduza os custos, que potencia as vendas e maximiza os lucros. Ou seja, esta noção tem que estar subjacente em todas as ideias empresariais, porque quem não aplicar isto, quem não tiver esta gestão eficiente, vai ser anulado pelo contexto envolvente. Por isso, o que é verdade é que aquilo que nós pretendemos fazer na Associação Empresarial é exatamente aquilo que referi há pouco, que é conseguirmos formar, dar as ferramentas. Hoje em dia é impossível haver um agricultor que não utilize hoje em dia as ferramentas de medidas de consumo de água, de que não utilize as ferramentas meteorológicas para conduzir os seus trabalhos, a aplicação dos todos os produtos e das culturas. Por isso, hoje em dia, uma consciência que do microempresário ao grande empresário, toda a gente tem que ter, é que tem que fazer uma gestão eficiente, tem que ter todas as ferramentas de gestão aplicadas no seu negócio, tem que ter uma contabilidade eficiente, que acompanhe a gestão, que acompanhe as decisões de gestão, que essas decisões de gestão sejam cada vez mais programadas para que as empresas consigam sobreviver e ser prósperas, porque quem não aplicar isso vai ser de certeza que o sistema, o contexto envolvente não os vai permitir crescer.
Aqui dentro ainda de Alqueva, para subir esse patamar que o David referia, faz falta a agroindústria. Para dar sequência àquilo que se produz naturalmente.
Sem dúvida. Quanto mais nós conseguirmos transformar os nossos produtos e aproximá-los do produto final e dos derivados, aproveitarmos todos os subprodutos que são consequentes da transformação dos mesmos, que, repare, por exemplo, o comércio hoje de biomassa, da transformação da amêndoa, da produção de rações, de compostos, de tudo isso, são derivados de produtos que acrescentam valor na cadeia de transformação que pode aumentar o lucro das empresas e acrescentar valor à nossa região. E também porque isto é o caminho, porque quanto mais nós conseguirmos transformar, mais empregos conseguimos criar, mais empresas e indústrias conseguimos fixar, quanto mais pessoas, mais economia circular conseguimos fomentar nas outras empresas da região, e isso é assim que se torna uma região sustentável e rica e próspera.
Já agora, para terminar, e por falarmos em região, trouxe, este foi um tema que foi trazido mais uma vez para a ordem do dia, a questão da regionalização. Durante a última campanha eleitoral das legislativas, focou-se mais uma vez a atenção na regionalização. O que poderia trazer para a nossa região este modelo administrativo do território?
Era a aplicação do princípio de subsidiariedade, ou seja, aproximar a decisão e a estratégia e a capacidade de análise política e de intervenção das suas populações, pode reduzir os tempos de discussão, de diagnóstico, de análise, muitas vezes da informação que se vai perdendo pelas cadeias de poder que existem, e aquilo que nós pensamos é que, na mesma medida que as empresas têm que estar despertas no dia-a-dia, que têm que estar cientes das transformações, mas se a legislação, se a argumentação, se os apoios se perderem no tempo, perdem o efeito prático. E nós, hoje em dia, uma consciência generalizada de todos, aquilo que entendemos é que as coisas têm que ser pragmáticas e eficientes e têm que ter aplicabilidade imediata. Ou seja, há realidades que, quando chegam a ser regulamentadas, já pura e simplesmente passaram de prazo. Por isso, é importante que, da mesma forma que os empresários tenham que estar despertos para o dia-a-dia, também os centros de decisão estejam cada vez mais próximos da realidade, para que todos os apoios, todas as medidas que são regulamentadas tenham um efeito prático e que ajudem a região a evoluir.
Muito bem, David Simão, agradecer mais uma vez a disponibilidade para estar aqui connosco, o presidente do NER Baibal, o nosso convidado do programa de hoje do A Conversa Com. Já a seguir ao meio-dia, atualizamos a informação regional.